Deputados, vamos começar a nossa reunião. Falta o Bloco de Esquerda, mas não... Eu tentei esperar um bocadinho, porque como a gente começa pelas votações, mas enfim, depois o Bloco de Esquerda... Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só fazer uma correção relativamente a uma votação indiciária da última reunião, quando for oportuno.
Sim, senhora. Então, pedir que fizesse já, porque... Ganhamos tempo.
Muito bem, é o seguinte, na nova disposição, o novo artigo sobre juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e Provedor de Justiça, nós temos uma posição diferente relativamente aos deveres de declaração dos juízes do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça, por um lado, que somos favoráveis, mas relativamente aos magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público, nós queremos abster-nos. E, portanto, queria deixar aqui esta precisão de que nós só votamos favoravelmente o juízo do Tribunal Constitucional e o Provedor de Justiça e, portanto, este inciso a meio, que diz os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, nós queríamos sinalizar a nossa abstenção nesse ponto por razões que já foram, aliás, expressas no debate.
Sim, senhor, Sr. Deputado, tomei nota, portanto, para confirmar, houve unanimidade relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional e ao Provedor de Justiça e houve abstenção do PCP no que diz respeito aos magistrados judiciais e do Ministério Público. Srs. Deputados, vamos então retomar onde tínhamos ficado nas votações na semana passada. Como se recordam, tínhamos feito a votação do número 1 do artigo 4 da proposta subscrita pelo Bloco de Esquerda, que está na página 8 do guião, pelo menos no guião impresso aqui pelos serviços, aparece na página 8. O número 1 tinha tido votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e tinha tido votos contra do PSD e do CDS. Eu pergunto agora se relativamente... peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Inscreve-me já se quer, porque eu vou responder à pergunta do Sr. Presidente, portanto, se calhar. O Sr. Presidente conclua.
Já sabe qual é a pergunta.
Suspeito. Suspeito que o que
mas
eu vou
diga,
dizer...
Diga.
Não, era só para dar nota, que o Bloco de Esquerda não está ainda presente, mas, de facto, como quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, ainda queríamos revisitar parte da redação. Aliás, pronto, então, o Sr. Deputado Pedro Filipe poderá dizê-lo próprio, mas íamos solicitar que não fosse já votada a disposição do artigo 4º, uma vez que se tinha pedido o adiamento, para ainda podermos fazer aqui algum trabalho de tentativa de construção de uma redação.
Todos os números.
Todos os números, sim, sim. E por maioria de razão, aqueles que equivalem na do PSD.
Na do PSD, portanto fica já...
Portanto, deixávamos este em stand-by. Porque apesar de tudo, pode aparentar ser uma discussão sobre a exclusividade, mas na realidade o princípio geral está afirmado. Eu acho que de uma forma ou de outra, ou se enunciando de uma forma ou de outra, os termos em que ele está razoavelmente estabilizado, a questão é como é que depois se operará a articulação desta regra geral com os estatutos próprios que podem ter regras desviantes e, portanto, também é sempre um artigo ao qual temos que regressar para fixação e, portanto, não nos parece ser muito problemático não ter já este aspecto. Agora, esta questão da atividade docente e afim é que merecerá um pouco mais de reflexão, razão pela qual dávamos nota disto.
Sim, senhor, Sr. Deputado. Ficam então adiados as restantes votações das propostas quanto ao artigo 4º, quer a que decorre da proposta do Bloco de Esquerda, quer a que decorre da proposta do PSD, por maioria de razão, ficam adiadas as duas. Passamos então ao artigo 5º, autarcas, o número 1, decorrendo propostas do PSD e do PS, que diz os membros dos órgãos executivos do poder local, sem regime de permanência ou em regime de sem regime de permanência, falta aqui o de permanência, ou em regime de permanência a tempo parcial, desde que em autarquias com menos de 10 mil eleitores podem exercer outras atividades, devendo declará-las nos termos da lei. Quem vota contra, peço desculpa. Antes da votação, então, Sr. Deputado.
É mesmo um esclarecimento, porque esta redação aqui consolidada, não sei se é, porque aqui há uma referência agora ao regime de tempo parcial, que não existia na versão inicial, ou pelo menos na versão que foi remetida pelo PSD, às 10h53, isto é, na versão que está consolidada no guião, dá-se nota nos membros do órgão executivo do poder local, sem regime de permanência, ou em regime de permanência a tempo parcial, desde que em autarquias com menos de 10 mil eleitores. Parece-nos que a redação última enviada pelo PSD, e que até votaríamos favoravelmente, porque era os membros de órgão executivo do poder local, sem regime de permanência, ou em regime de permanência, desde que em autarquias com menos de 10 mil eleitores. Parece-nos que esta era a última versão do PSD. Esta era das 10h53 de hoje. Era, porque eu estou aqui um bocadinho na dúvida se é uma ou se é outra, que faz alguma diferença.
Faz diferença, sim.
Pois.
Sr. Deputado, eu pedi era ao PSD para esclarecer, só...
Pode ajudar às vezes a encontrar a resposta.
Diga.
Sr. Presidente, eu só queria perguntar, porque em relação a esta questão dos autarcas, a regra hoje é de que autarcas que não estejam em regime de tempo inteiro, em qualquer autarquia, independentemente da sua dimensão, podem exercer outra atividade, desde que a declare. E a pergunta que eu quero fazer é, qual é o objeto da alteração pretendida? É significar que só pode um autarca, por exemplo, que esteja a tempo parcial ou não esteja a tempo inteiro, só pode fazê-lo nas autarquias com menos de 10 mil eleitores? É que se eu gostaria de chamar a atenção que todos os vereadores da oposição... em autarquias acima de 10 mil eleitores deixam de poder trabalhar. E, portanto, acho que era importante clarificar o que é que se pretende com a redação.
Sr. Deputado José Silvano.
Eu não sei, eu quanto à redação estar feliz ou não, acho que vamos aqui ver se era isso que nós pretendíamos. O que nós pretendíamos, peço, era uma questão muito simples. Não há regimes de tempo inteiro nem de tempo parcial nas câmaras municipais. Há exclusividade ou não exclusividade. Não, eu estou a falar, desculpem, estou a falar nas câmaras municipais. Desculpem, não estou a falar da oposição, estou a falar quem está, nós estamos na questão dos órgãos executivos, antes de chegar a isto. E eu o que não entendo é que haja presidentes de Câmara que possam exercer a profissão ou o cargo de presidente de Câmara sem ser a tempo inteiro, não consigo perceber, eu já fui, não consigo perceber. E portanto acho que o não exclusividade... no nosso entendimento, era mais um pretexto para se fazerem, desempenhar outras funções em atividades privadas, nomeadamente quando eram médicos, que são normalmente os que não estão em exclusividade, porque são praticamente só esses, e portanto era uma maneira de poder exercer a profissão e ser presidente de Câmara. Portanto, o nosso objetivo primeiro era acabar com a não exclusividade, não era mais nada do que isso, era acabar com a não exclusividade. Portanto, e essa questão, em termos de redação, se não está correto, vamos pô-la correto na nossa pretensão.
O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Antes da gente assentar no que é que vamos votar, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, já agora só para dar nota, é que efetivamente há aqui várias questões que tornam a norma ainda mais complexa do que ela já era.
Pois tens o limite dos 10 mil.
Pronto, por várias razões. primeiro lugar, a norma atualmente em vigor, apesar da epígrafe ser autarcas, ela reporta-se a presidentes e vereadores e, portanto, estava circunscrita ao universo municipal. Ao passar a ser membros de órgãos executivos, alarga também para o quadro das freguesias, o que coloca um problema adicional à complexidade que esta matéria já tem. De facto, se há área em que ela é pouco clara e muito dispersa e em mosaico, é na área dos estatutos e leis locais. Porque, só para tentar recapitular, atualmente, num executivo municipal, existem as seguintes possibilidades de exercício de funções. Regime de permanência a tempo inteiro, regime de permanência a meio tempo e regime sem permanência. Regra geral, os dois primeiros correspondendo ao executivo no governo, por assim dizer, e os outros à oposição, não necessariamente apenas, porque também pode haver vereadores de governo vá sem tempos, também pode haver, por vezes, até vereadores que são aparentemente da oposição, que até têm pelouros e tempos atribuídos. Portanto, a variedade é muito grande. Para além disto, acresce outra dificuldade, que é o facto da lei em vigor, não obstante existir a figura do tempo inteiro, admitir que o tempo inteiro poder estar em não exclusividade, determinando que a sua remuneração passa para metade. E é este precisamente o aspecto que me parece, se interpreto corretamente a proposta do PSD, que se propõe que termine. Isto é, a ideia de que alguém que está a tempo inteiro ainda assim possa continuar em exclusividade. E, portanto, e matéria que acompanhamos, até no propósito. Ou seja, desaparecer esta ideia estranha, ainda por mais quando existe uma figura de meio tempo, que o meio tempo conviva com um tempo inteiro, que é um tempo inteiro a meias, que é uma coisa diferente juridicamente e até de uma grande complexidade. Mas que dificilmente conseguimos resolver só nesta norma, muito provavelmente temos que revisitar também os estatutos de eleitos como em tempo dissemos. O problema acrescido aqui é outro, e daí nascerem e surgirem os 10 mil, tem a ver com pretender alargar também a outros órgãos de outras autarquias, neste caso também nas freguesias, nas quais o regime ainda é mais polifacetado. Isto é, porque há a possibilidade de desempenho também, mais uma vez, em funções a tempo inteiro, a meio tempo, com as possibilidades de cedência e a divisão dos tempos e passagem a outros membros e, portanto, de facto, a dificuldade é porque a abrangência da norma se tornou mais ampla e isto significa dois universos, dois órgãos autárquicos diferentes e com estatutos também eles diferentes. Finalmente, surgem então os 10 mil eleitores, cuja filosofia parece-me ter sido, eventualmente, para cautelar circunstâncias nestas, nas freguesias de menor dimensão em que o problema podia aparecer, é que, se novo, nos casos em que, efetivamente, o quadro remuneratório não é comparável ao do município e no qual a situação pode até fazer sentido. Isto é, quando não há, o assunto fica resolvido por definição, porque não havia ninguém em regime de permanência e ficava resolvido. Mas o equivalente não é comparável no sentido em que uma remuneração de um Presidente de Câmara ou de um Vereador a tempo inteiro pode ser suficiente para continuar a garantir, no fundo, o exercício exclusivo daquela função. Já se passarmos para o exercício de funções a meio tempo ou a tempo inteiro de um vogal ou de um Presidente de Junta de Freguesia, a questão já é diferente. Portanto, este artigo, de facto, com este intercruzar dos 10 mil, torna-se triplamente complexo, porque já trazia a complexidade dos dois regimes base, com a possibilidade acrescida da exclusividade ou não, ainda com este elemento mitigador dos 10 mil. E, portanto, eu, assim como estamos a proceder em relação... Não sou eu que estou... Eu estou só a dar nota destas preocupações. Agora, como vem redigido, como eu digo, como vem redigido, tenderíamos, como vem redigido na redação remetida pelo PSD de manhã, que não é que está aqui vertida no guião, que seria membros do órgão executivo do poder local sem regime de permanência ou em regime de permanência em autarquias com menos de 10 mil eleitores, se estou a interpretar os 100 no caminho correto, essa seria e teria sentido favorável. Mas perante tantas dúvidas e a ausência de distribuição de versões, se calhar também seria mais avisado não proceder
aos deputados. Aos senhores deputados, eu peço, vamos lá fazer um bocadinho o ponto de ordem. Aquilo que decorre da discussão anterior, e eu tenho os meus apontamentos aqui, aquilo que decorre do ponto anterior é o seguinte: o princípio que nós tínhamos, que tinha sido aqui discutido, era que, relativamente aos órgãos executivos, havia o princípio da exclusividade, que no caso dos autarcas era afastado apenas para quem não tinha regime de permanência, leia-se, tipicamente, as oposições, portanto, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não os membros que estão no governo da autarquia, mas que estão na oposição, a quem nunca é conferido um regime de permanência, ou então, tendo regime de permanência, ele ser a tempo parcial, porque se ele tiver a tempo total não faz sentido acumular, ou então... A alternativa era ter regime de permanência a tempo parcial, desde que a autarquia seja abaixo de uma determinada fasquia. Esse é o sentido da proposta e, nesses termos, as vírgulas é que estão aqui mal colocadas. Isto devia ser assim. os membros de órgão executivo do poder local sem regime de permanência, vírgula, ou em regime de permanência a tempo parcial, desde que em autarquias com menos de 10 mil eleitores, vírgula, podem exercer outras atividades devendo declará-las nos termos da lei. Ou seja, quem é que fica de fora? Quem é que não pode acumular? Quem é que fica de fora desta exceção? Ponto 1. Os membros dos órgãos executivos que estejam em regime de permanência. É uma opção do próprio. Aceitar o regime de permanência. Se quiser acumular, não pode aceitar o regime de permanência. Ou então, tendo regime de permanência a tempo parcial, desde que seja uma autarquia com menos de 10 mil eleitores. São os únicos. Este era o sentido da discussão que aqui tivemos. As vírgulas, de facto, ficaram mal colocadas, peço desculpa por isso, mas o sentido era este. Se entendem, se se revêem neste sentido e entendem que podemos votar, votamos com este sentido. O que eu repetiria era dizer os membros de órgão executivo de poder local sem regime de permanência, tirem a vírgula, vírgula, ou em regime de permanência a tempo parcial, desde que em autarquia com menos de 10 mil eleitores, vírgula, podem exercer outras atividades, devendo declará-las nos termos da lei. Sr. Deputado António Carlos Monteiro e depois António Filipe.
Sr. Presidente, há apenas uma nota que eu não posso deixar de fazer e que é a seguinte, é que uma coisa são juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores, outra coisa é falar-se em autarquias com menos de 10 mil eleitores, porque evidentemente isso está a incluir inúmeras câmaras municipais que têm menos de 10 mil eleitores. E se não estão excepcionados do regime, e se do ponto de vista daquilo que é o modelo que foi alcançado do ponto de vista declaratório, a fasquia foi nos 10 mil autarquias com menos de 10 mil eleitores para as juntas de freguesia e não para as câmaras municipais, a remuneração, neste caso, de que estamos a falar, não é a mesma de que estamos a falar de um vogal de uma junta de freguesia, nem dos tempos, e, aliás, é para nós importante que, em termos de redação, se esclareça e se ficar juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores, poderemos considerar uma votação nesse mesmo sentido favorável. Se assim não for, evidentemente que já não poderemos aceitar este critério dos 10 mil eleitores, porque significa deixar de fora inúmeras autarquias em que deixa de haver esse regime.
Oh, Sr. Deputado, eu queria só lembrar que esse aspecto que o Sr. Deputado acabou de referir foi discutido por nós, mas ninguém formulou uma proposta concreta nesse sentido. Até acrescento mais de memória. O Sr. Deputado Jorge Lacão, na sua intervenção, até manifestou dúvidas relativamente a um tratamento diferente para autarcas iguais em termos estatutários, digamos, da sua responsabilidade política, mas ficou apenas como dúvida e nunca foi concretizado por ninguém. E, portanto, aquilo que foi vertido no guião foram apenas as propostas que deram entrada. A proposta seguinte é a proposta do Bloco de Esquerda, que afasta essa dúvida porque vai por uma posição diferente e apenas permite a quem não tenha regime de permanência, independentemente de ser de 2 mil, 3 mil, 20 mil, 300 mil eleitores, e pelos vistos, na altura, pareceu-me, na discussão, que a posição do CDS era alinhada com esta posição também. Pode surgir uma proposta em sentido diferente, mas... Exatamente, mas pode surgir uma proposta que diferencie câmaras de freguesias. Mas até ao momento ela não surgiu, e por isso é que ela não surge no guião. Eu pergunto, Sr. Deputado António Filipe.
Me inscrito e queria dizer o seguinte, eu creio que, seja qual for a solução adotada, eu creio que vamos legislar em matéria de estatutos dos eleitos locais e, portanto, creio que antes de haver uma votação definitiva, creio que deveria fazer uma consulta a quem de direito, neste caso à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE. Agora, relativamente ao conteúdo material do que está proposto, eu vejo aqui dois problemas que podem traduzir-se em situações de injustiça. Bom, há uma parte que para nós é inquestionável, quer dizer, deve-se consagrar um regime de exclusividade para os presidentes de Câmara e para os vereadores a tempo inteiro das Câmaras Municipais. Agora, estender esse regime automaticamente às freguesias pode criar situações de injustiça por uma razão muito simples, é porque os vencimentos são muito diferentes. E, portanto, nós estamos a tratar como igual o que é substancialmente diferente. Eu imagino que um presidente de junta ganhe cá e aqui a metade do que ganha um presidente de Câmara. Imagina? E portanto, nós estamos a sujeitar, estamos a obrigar a um regime de exclusividade absoluta. Um cidadão que oferece 1.200 euros por mês, eu acho que é capaz de ser um bocadinho violento. Tanto mais que, conhecendo a realidade do país, nós vemos que há uma enorme diversidade de pessoas que ocupam os lugares de membros de executivos de juntas de freguesia, e que alguns são reformados. Pessoas que já estão reformadas, mas que ainda são ativas e que se dispõem a ser presidentes de junta, porque oferem pouco com isso e compõem o seu orçamento familiar com a reforma que oferem, ou que são pequenos empresários e que se dispõem a ser presidentes de junta e que não vão fechar a loja, não é? por isso. E, portanto, eu creio que estarmos aqui a estabelecer um regime semelhante ao das câmaras municipais vai criar situações de profunda injustiça relativamente, enfim, a muitos presidentes de junta. Depois, temos aí o problema dos vereadores que não estão a tempo inteiro. E a situação pode não ser apenas dos vereadores ditos da oposição, porque numa Câmara Municipal onde haja uma força política que tenha uma maioria muito expressiva, numa grande Câmara Municipal, nem todos os seus vereadores estarão, imaginemos uma força política que tem 7 vereadores, por exemplo, numa Câmara de 11 ou até 8, teve uma maioria absoluta muito folgada, e há casos desses pelo país, em que nem todos os vereadores da maioria estão a tempo inteiro e até alguns deles podem estar 2 vereadores a meio tempo, por hipótese. E aí também vamos criar uma situação complexa, obrigando alguém que está a meio tempo numa Câmara Municipal, e porque se está a meio tempo é porque tem outra ocupação, e proibir isso, eu creio que estamos a proibir a força política maioritária de dividir um tempo inteiro por dois vereadores, o que também pode ser aqui uma violência do que significa de intromissão, enfim, na gestão de uma autarquia. E, portanto, eu creio que deveria haver aqui algum cuidado, ou seja, certo, exclusividade para presidentes de Câmara e vereadores em tempo inteiro, acho que isso aí é um consenso adquirível. Agora, creio que relativamente à situação dos autarcas de freguesia, a questão devia ser melhor refletida, porque podemos criar aqui uma situação que não desejamos e que é injusta, e relativamente aos vereadores a meio tempo também se devia pensar, não é? Porque isso pode resultar até da própria gestão da Câmara Municipal, em que a força política maioritária elegeu vereadores a mais, entre aspas, e depois não tem ocupação para todos e não os pode obrigar a uma situação de exclusividade, não é? Quando não tem essa possibilidade.
Sr. Deputado, eu só lamento que nada disto tenha servido para os seus deputados em tempo útil terem formulado propostas diferentes de votação no guião, porque é evidente, eu até pessoalmente posso ou não rever nas observações que acabou de fazer, com muitos outros senhores deputados, mas a verdade é que o guião foi distribuído com o pedido formal de toda a gente que quer fazer votações diferentes, porque não é fácil à mesa preparar um guião pela cabeça de cada um dos senhores deputados, porque cada um pode ter uma opinião ligeiramente diferenciada. E o que se pretende é que o guião possa permitir que todos se sintam confortáveis com a votação. Se nós continuamos na fase primeira da reunião, em que devíamos estar a fazer votações, o que já discutimos, reabrir a discussão, porque em tempo útil não enviámos propostas concretas para podermos votar confortavelmente, enfim, acabamos por não conseguir votar nada, nem discutir nada. Eu pergunto aos senhores deputados se a solução é também adiar a votação do artigo 5º. Porque não vale a pena estarmos a reabrir aqui a discussão. E o que eu pedi era adiar e que no próximo guião de votações formulem as nuances, porque todas elas serão postas à votação. Agora, desde que formulem as nuances, cada um quer votar. Porque senão, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu iria talvez ligeiramente mais longe por uma razão. Como já constatamos que, por força de muitas destas alterações, teremos que fazer uma consulta formal à ANP e à ANAFRE, eu penso que justificaria olhar não só para esta norma, mas para as necessárias alterações que ela pode implicar junto dos estatutos eleitos locais e que todas as forças políticas o fizessem, para, no limite, consertar propostas de alteração que pudessem ser remetidas a estas duas entidades para poder recolher o parecer respectivo. Não é, Sr. Presidente, mas de facto nós o que constatamos é que para além do leque de coisas que já temos em cima da mesa, por força destas alterações, haverá necessidade de coordenação com outras alterações. E, portanto, precisamente para evitar qualquer dúvida, e uma vez que esta norma em concreto não prejudica o restante andamento dos trabalhos, uma vez que está circunscrita a um dos estatutos próprios, era que procurássemos fazer este exercício de verificação junto a todas as forças políticas de outras propostas que entendam, na revisitação desta norma e outras complementares, fechá-las e poder remetê-las todas às respectivas entidades, com aquilo que já sabemos, porque nós já passámos, diria, pelo conjunto de matérias sobre as quais ainda não houve pronúncia destas entidades, porque nas restantes elas já se pronunciaram a montante com as propostas iniciais. Portanto, ficava só esta sugestão adicional para depois, na próxima revisitação do tema, não estarmos outra vez a debater-nos com a dificuldade de, face a propostas de alteração ou comentários remetidos por qualquer uma das duas, a ANAFRA ou a ANP, estejamos outra vez a retomar o tema.
Oh, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas quer dizer, é exatamente por isso que as propostas, que as votações são indiciárias. É exatamente porque nós não damos por fechado antes de ouvir as ditas entidades, para além também de outras discussões internas que os grupos parlamentares queiram ter politicamente. Mas quer dizer, esse é o objetivo das votações indiciárias, é nós tentarmos aqui ver quais são as maiorias políticas que indiciariamente se formam, para depois se ouvir quem de direito e haver depois uma ronda de votações definitivas. Quer dizer, se nós vamos ouvir primeiro, antes de entre nós tentarmos ver quais são as maiorias indiciárias que se formam em torno de determinadas propostas, não saímos nunca mais daqui, com toda a franqueza. Portanto, Srs. Deputados, se querem adiar, a Comissão é soberana e eu adio a votação também deste número 1 do artigo 5º. Mas quer dizer, com toda a franqueza, o que não é sistema é a gente, relativamente a cada votação, porque não fez o trabalho de casa relativamente ao guião que foi anteriormente distribuído, reabrir a discussão. Ou então não se fazer a votação indiciária, porque só se entende que só se pode fazer a votação depois de se ouvir as entidades. Então não é indiciária. Então depois será a definitiva. Srs. Deputados, eu pergunto se, relativamente ao número 2, que aí sim há uma proposta nova que hoje foi distribuída por parte do PSD e que, na prática, a única alteração, a alteração que tem é uma alteração de sistematização do próprio texto, que em termos substantivos não me pareceu, mas eu, enfim, o PSD dirá de sua justiça, não me pareceu, há uma arrumação de facto diferente, que sistematiza de uma forma diferente e que torna, porventura, mais perceptível aquilo que se está a propor. Mas quanto à substância, parece-me que é rigorosamente a mesma coisa que já cá estava anteriormente. Mas pergunto se os senhores deputados sentem-se em condições de fazermos a votação deste número 2. Que no fundo tem que ver com um impedimento que é dado aqui não apenas aos titulares do poder local de órgãos executivos, mas a todos os titulares do órgão do poder local, circunscrito à própria autarquia em que se inscrevem, ou à própria entidade autárquica ou de poder local em que se inscrevem. Sr. Deputado José Silvano.
O número 2 é uma coisa muito simples para quem concordar com o princípio. É ninguém que seja do quadro da própria Câmara e que tenha este tipo de atividades pode fazer essas atividades em favor ou contra a respectiva Câmara ou a respectiva Junta de Freguesia. Não tem mais nada do que isto. É não permitir nada que conflitue com o próprio posto de trabalho.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, só acrescentar uma questão que é a seguinte. Não está a incluir aqui a questão dos dirigentes de primeiro grau das autarquias. É intencional?
Estamos aqui em titulares dos órgãos, não estamos em altos cargos públicos. Aqui é só autarquias. É. Sr. Deputado António Filipe.
Eu estou de acordo com esta, em termos substantivos, estou de acordo com o que aqui é proposto. A única dúvida é esta, é se justifica o inciso inicial, ou seja, nós temos uma norma que é fechada, não é? Os titulares não podem exercer o mandato judicial e não podem fazer uma série de coisas, ponto final. Mas depois dizemos, ah, mas sem prejuízo. O que significa que admitimos que possa haver regimes especiais que o permitam. Está-me a parecer que não. E, portanto, eu creio que este exercício inicial... O quê? Pois, quer-me parecer que é. Porque é dizer que sem prejuízo...
Não, esse, porque o objetivo disto era, opor esta questão, era de, antes de ouvir, quer a ANAFRE, quer a Associação Nacional de Municípios, por causa da questão do Estatuto dos Eleitos Locais, que aqui pudesse levantar alguma questão. É evidente que, conforme está objetivada, não vai levantar questão nenhuma, porque o pressuposto é mesmo este. Não tenho nenhum problema em começar os titulares do órgão de poder local.
Bom, Srs. Deputados, então vamos pôr... Eu vou ler aquilo que vou pôr à votação. É o número 2 que diria: os titulares de órgãos de poder local não podem, por si ou por interposta pessoa singular ou coletiva, relativamente a quaisquer questões, processos ou litígios que envolvam ou tenham de ser apreciados e ou decididos pelo município, suas freguesias, área metropolitana, comunidade intermunicipal ou empresas ligadas a qualquer uma dessas entidades. A linha A, exercer mandato judicial em qualquer foro. A linha B, exercer funções como consultor ou emitir pareceres. E a linha C, assinar projetos de arquitetura ou engenharia. Os deputados... Senhores deputados, eu pedi a atenção para poder pôr à votação. Não, foi distribuído hoje, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas notas que também são de aprimoramento da redação, para dar nota de que era precioso que se referisse decididos pelo respectivo município, suas freguesias, área metropolitana, comunidade intermunicipal ou, aqui pode ser até setor empresarial local, pode ser mais, ou respectivo setor empresarial local, porque eu acho que só esta, o reforço das, dos respectivos... Setor empresarial local. Reparem, portanto, decididos pelo respectivo município, suas freguesias, área metropolitana ou comunidade... É que ele, no fundo, a sequência seria melhor se fosse de baixo para cima, porque ele tem o município, depois tem para baixo as freguesias, a área metropolitana e comunidade intermunicipal para cima e o setor empresarial já é outra vez para baixo, por assim dizer. Portanto, é o município, suas freguesias e seu setor empresarial local, bem como a área metropolitana e comunidades intermunicipais por si integradas.
E também... Todas as empresas intermunicipais...
Eu já tinha dado nota.
Inclusive a identidade até principal.
Ah. No fim.
Porque minoritariamente as câmaras podem pertencer a várias empresas.
Como isto é uma votação indiciária e as redações finais serão aprimoradas depois... Eu ia só ler, reler como é que ficaria, que era: os titulares de órgãos de poder local não podem, por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, relativamente a quaisquer questões, processos ou litígios que envolvam ou tenham de ser apreciados e ou decididos pelo município, suas freguesias, área metropolitana, comunidade intermunicipal ou respectivo setor empresarial local, dois pontos. A, tal, 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 tal.
Ou respectivos setores empresariais locais, pode ser... Pode ser das áreas metropolitanas ou das comunidades, se assim é mais explícito.
Sim, senhor. O senhor deputado Jorge Lacão.
É uma dúvida interpretativa que não é minha, mas que eu receio que possa suscitar-se no espírito de alguém. É quando se diz que são apreciados ou decididos pelo município. Apreciados ou decididos pelo município.
Sim.
O município não é um qualquer município, é um município em que o titular esteja integrado.
Sim, é isso que
portanto,
nós dizemos aqui.
Portanto, o respeito talvez devesse logo aparecer aqui antes
que envolva ou tenha de ser apreciados ou decididos, claro.
Hã?
Não, mas aqui é, estamos a falar do próprio município, como é evidente.
Sim, mas eu acho que isto deve ficar muito claro para efeitos interpretativos, de que não se trata de um outro município, não, que é não o município
pelo próprio
em que
município,
o titular está integrado, não é?
Sim. É pelo próprio município.
Não, era o respectivo município, suas freguesias, áreas metropolitanas.
Sim, sim.
E o respectivo é que devia vir no princípio disto tudo.
Pode ser, isso pode ser.
Exatamente.
Não, mas aí é que já pode sair a seguir. Suas freguesias...
Os deputados, para já ficam dois respectivos, que é para não haver dúvidas. E depois no aprimoramento final... Que é para não haver dúvidas, aquilo, eu acho que o que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão tem todo o sentido, que é para não haver dúvidas sobre a... em termos de português, depois arranja-se uma alternativa, mas assim para sabermos o que estamos a votar. Portanto, eu vou reler e passamos à votação. Os titulares de órgãos de poder local não podem, por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, relativamente a quaisquer questões, processos ou litígios que envolvam ou tenham de ser apreciados e ou decididos pelo respectivo município, suas freguesias, área metropolitana, comunidade intermunicipal ou respectivos setores empresariais locais, a linha A, exercer o mandato judicial em qualquer foro, B, exercer funções como consultor ou emitir pareceres, C, assinar projetos de arquitetura ou engenharia. Se houver depois dúvidas de redação, nós corrigimos, mas todos sabemos o que estamos a votar. Quem vota contra, quem se abstém, esta norma ficava com o voto indiciário favorável de todos os senhores deputados. Vamos passar então à agenda da nossa agenda de discussão. O guião de votações está feito por hoje. Ficaram em aberto o artigo 4º e o número 1 do artigo 5º. Passamos então ao guião, seguindo o guião, passamos ao artigo 6º, que é sobre atividades anteriores, e de acordo com o regime de Rolemã que tenho seguido na apresentação na discussão destas propostas, dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe, quer-se pronunciar sobre o artigo 6º? É porque eu tenho seguido o rolemã de o primeiro artigo, começou por ser o PSD a falar.
Eu sou Presidente, eu posso me pronunciar.
Não, eu dou uma volta à mesa. Se quer passar...
Eu acho que é possível dar a palavra a quem se inscrever, porque senão temos isto assim às tantas, é um bocadinho
bom,
escolar.
Então eu dou a palavra ao PSD primeiro, que tem uma proposta, depois dou ao Bloco de Esquerda e depois darei aos outros partidos. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, senhores deputados presentes, e dizer que a proposta do PSD propõe, no essencial, a eliminação do número 2 do artigo 6º relativamente à redação anterior. Obviamente que o número 1 ficaria sem numeração. No essencial, na nossa perspectiva, este artigo trata de uma situação de impedimento trata de situações de impedimento relativamente ao exercício da atividade política ou dos titulares dos altos cargos públicos. E, portanto, no essencial, não quer que os titulares dos cargos políticos ou dos altos cargos públicos possam, no desempenho das suas funções, poder decidir quaisquer processos nos quais intervenham empresas nas quais eles tenham tido nos últimos 3 anos participações sociais ou decidir quaisquer processos relativamente a empresas onde eles tenham sido titulares de cargos sociais nos últimos anos. Quando se quer retirar destes impedimentos as situações de nomeação para essas mesmas empresas por parte do Estado, nós temos que pensar naquilo que é a multiplicidade de funções em que o Estado está hoje em dia envolvido. O Estado nomeia ou contribui para a nomeação de administradores, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, nas Águas de Portugal, por exemplo, na TAP. Empresas que estão no mercado, que concorrem muitas vezes com empresas do setor privado e relativamente às quais, na nossa perspectiva, se deve também assegurar a transparência. E, portanto, independentemente dos titulares dos cargos políticos ou dos altos cargos públicos terem sido nomeados ou não pelo Estado, achamos que as situações de impedimento se devem também abranger estas pessoas, porque a transparência deve existir relativamente a todos os setores de atividade e daí a nossa proposta de ser eliminado o número 2 do artigo 6º. E é só, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, presumo. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, de forma muito sintética e simples, até para não repetir alguns dos argumentos, a grande diferença que nós temos face à lei atual é o período, chamado período de nojo, em que é previsto atualmente 3 anos, nós consideramos que deve ser alargado para os 6 anos, é a grande diferença que propomos. Não vou fazer uma maior apresentação do que isto, ela é óbvia. O número 2, não fazemos propostas de alteração.
O Bloco mantém o número 2, o PSD. É que já agora pronunciava-se também sobre a proposta do PSD que propõe pelas razões que foram explicadas, a retirada do número 2?
Nós mantemos o número 2, nós consideramos que o número 2 se deve manter, é a nossa opinião, e por isso não acompanhamos o PSD nessa matéria. Há aqui uma questão relativa à proposta do PSD, que eu pediria algum esclarecimento, se for possível. O PSD omite os titulares de órgãos de soberania na elencagem dos titulares que devem ficar obrigados a este período de nojo. E pergunto qual é a motivação desta, qual é o raciocínio por trás desta alteração, que é apenas uma adequação ao texto atual, apenas só para perceber qual é essa motivação. Sim.
Sr. Deputado Álvaro Batista, porque isto é um pedido de esclarecimento, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Teodoro.
Não, quando falamos de titulares de cargos políticos, estamos a abranger todos. Não há nenhuma intenção de que os órgãos de soberania estejam retirados do âmbito deste artigo.
Há um artigo.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota, por um lado, que compreendemos e acompanhamos o princípio geral enunciado, porque, de facto, o que está aqui em causa é preservar, nestes procedimentos nos quais tem lugar a inibição, preservar a autonomia decisória da vontade do órgão de que se é titular. E o facto de ser um interesse particular, ou poder ser um outro interesse público a potencialmente influir, naturalmente, pode ter o mesmo relevo. Isto é, o facto de alguém ter estado numa determinada entidade por designação do Estado não significa que não tenha prosseguido interesse público, como o entendeu prosseguir daquela entidade, mas agora, quando tem que estar numa posição de decisão distinta, que esse fator não possa revelar interesses públicos conflituantes. E, portanto, naturalmente, nós percepcionamos muitas vezes a discussão em torno destas temáticas como o interesse público contraposto ao interesse privado, mas também há interesses públicos eles mesmo conflituantes e, portanto, nesse sentido, a norma e a eliminação percebemos a sua fundamentação. Temos ainda algumas dúvidas sobre a sua formulação, o deputado Jorge Lacão também vai usar a palavra precisamente sobre isso, mas, de facto, de princípio, não temos elemento a objetar.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
São as questões das minudências e, às vezes, como se costuma dizer, o diabo é nelas que se esconde. Mas não é esse diabo que eu me estou a referir. A minha primeira dúvida é a seguinte. Na formulação que o PSD tinha, referia-se aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Agora, refere-se a titulares de órgãos de soberania para além dos cargos políticos. É o Bloco. Mas esta versão de atividades anteriores, artigo 6º, está ultrapassada? Hã?
É o que está em vigor. É o anteprojeto? É o anteprojeto, mas entenda-se, é que verte o que está em vigor. É o que está em vigor, Sr. Presidente. O anteprojeto, nesse sentido, é o que está em vigor.
Então, espere aí, que então a confusão é. Este artigo 6º é o que está em vigor?
É.
E então o que estamos a ver é nas formulações apresentadas pelo PSD ou pelo Bloco. Então é em relação ao Bloco que eu colocarei a questão em causa. E depois talvez tenha que formular uma outra. E a formulação em causa é o que é que está abrangido pela expressão titulares de órgãos de soberania para além dos titulares de cargos políticos. Ora, o que está abrangido para além dos titulares de cargos políticos são titulares de órgãos de soberania que não têm natureza política. Vamos diretamente parar a magistrados. Magistrados judiciais. Não faz sentido estar aqui incorporados nesta norma, porque os magistrados judiciais têm que decidir, nos termos em que têm que decidir, no âmbito do seu estatuto. E, portanto, criar esta formulação abrangente levanta aqui um problema, a meu ver, que não nos resolve problema nenhum e cria enormes dificuldades quanto ao âmbito de aplicação. Não digo que não, mas estou a refletir sobre este problema. Porque esta forma de impedimento verdadeiramente dirige-se aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. E como eu estou aqui a chamar a atenção, titulares de órgãos de soberania para além destes, quem são? A gente sabe quem são. Realmente são mesmo os magistrados. Ora, não faz sentido esta regra ser-lhes aplicável, porque é de todo estranha ao âmbito das competências que eles são chamados a decidir. Portanto, eu, neste aspecto, acho que a solução do PSD é boa, porque se reporta a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Relativamente às referências que têm a ver com as áreas de inibição, portanto, de proibição, de intervenção, também não... levanta-se-me aqui uma outra dúvida, que é em relação ao conceito da alínea C sobre quaisquer outros procedimentos administrativos. E isto agora já tem a ver com a interação entre as competências dos deputados e a tomada de decisão. Está bem, não digo o contrário, mas nós estamos a refletir sobre as possibilidades de alteração da lei, não é? Pela seguinte razão, é que há atos que são formalmente legislativos e materialmente administrativos. Sendo que todos os atos administrativos, se a minha ciência jurídica não estiver errada, são sempre formalmente administrativos. Portanto, sendo isto assim, pode-se criar aqui uma dúvida para o exercício da função de deputado, que é a de, em alguma possibilidade, se vir a interrogar sobre se um ato administrativo praticado sob forma legislativa, por exemplo, pode haver, e há muitos casos desses, atos de expropriação, que são suscetíveis de serem feitos por via legislativa, embora sejam materialmente administrativos, ou de concessão de benefícios, que podem ser formalmente por via legislativa, embora sejam materialmente administrativos. E também se pode colocar a membros do Governo, que, enquanto membros, por exemplo, de um Conselho de Ministros, que têm a competência para aprovar um decreto-lei, estão no exercício da função legislativa, sendo que o conteúdo do decreto-lei pode ser materialmente administrativo. Ora, o que eu creio que aqui temos que a nossa preocupação em salvaguardar são os atos individuais e concretos em relação aos quais a isenção possa estar comprometida. Portanto, eu ponho à vossa consideração que na alínea C, para isto ficar claro, se passasse a referir em quaisquer outros procedimentos formalmente administrativos. E creio que assim o problema poderia estar resolvido a contento de todos, porque acho que é isso que se quer. Então, o deputado António Carlos está a dizer que não, mas eu pedi-lhe o favor de me ilustrar sobre onde é que esta solução poderia ser prejudicial relativamente às preocupações que eu acabei de enunciar. Porque pode ser que tenha razão, mas é um ângulo de análise que nos está a suscitar. Bom, e já não vou repetir a questão sobre os titulares de cargos de soberania, porque isso foi a primeira parte da minha argumentação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por fazer algumas notas de concordância. Considero que a redação que foi dada ao número 1 por parte do PSD parece mais enxuta e, face àquilo que é o esforço que tem vindo a ser feito na atual lei, uma vez que nos cabe na lei definir quais são os titulares dos órgãos abrangidos, e aliás no seguimento até do que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que fica melhor aqui sem referir especificamente os órgãos de soberania, porque evidentemente que os órgãos de soberania que queremos abranger já estão incluídos no âmbito dos titulares de cargos políticos. E os altos cargos públicos, por natureza de razão, o mesmo sucede. Evitamos introduzir confusão com aquilo que são as matérias relativas ao Poder Judicial e aquilo que poderia eventualmente levantar-se aqui em termos de questão. Estou de acordo também com a eliminação do número 2 do artigo 6º, conforme proposto pelo Partido Social Democrata. As portas giratórias não existem apenas entre o setor público e o setor privado, existem também dentro do setor público, o que põe em causa muitas vezes a transparência das decisões, porque não existe apenas um interesse público. Existem vários interesses públicos que podem estar em jogo na delimitação daquilo que são a definição em cada um dos órgãos, e deve-se criar esferas de preservação dos diferentes interesses que têm que ser arbitrados. Em relação à questão da redação da alínea C e na definição daquilo que são os atos formalmente administrativos e os atos materialmente administrativos, Eu penso que é importante também terem atenção, e por isso é que eu estava a fazer que não com a cabeça, acertando os dois da campo, que o próprio Código de Procedimento Administrativo já estabeleceu um critério para a aplicação do próprio Código aos atos materialmente administrativos, se bem que possam ser praticados por outras entidades que desde logo que não sejam sequer do Poder Administrativo. E, portanto, eu sentir-me-ia mais confortável se mantivesse o procedimento administrativo como sendo o critério e, eventualmente, se for necessário introduzir alguma precisão ou remissão para aquilo que é a esfera, o âmbito do fundo de aplicação do Código de Procedimento Administrativo, enfim, em termos de ação, eu acho que poderia tornar mais complexa e desnecessário, até porque a preocupação que há aqui no artigo 6º, fundamentalmente, é a de garantir, em relação aos titulares, como aliás se refere logo no início, sem prejuízo da aplicabilidade das disposições adequadas para o procedimento administrativo, é um bocadinho a fronteira. Agora, admitindo que os atos que são praticados, por exemplo, pela Assembleia da República, são atos que podem ser materialmente administrativos, mas formalmente legislativos, vamos admitir essa hipótese.
Tem acontecido várias vezes, um ato de nacionalização direta, por exemplo.
Várias vezes. Eu, com toda a franqueza, tenho sérias dúvidas, de que seja possível um deputado não, assim, decidir sobre uma matéria no qual teve um interesse direto e que é aquilo que, neste momento, aqui pode estar em cima da mesa. E, portanto, se estamos a falar de matérias administrativas, que em termos de natureza são administrativa, que por essa mesma razão são sindicáveis judicialmente, eu acho que, cautelarmente, penso que era importante que se preservasse o decisor do conflito de interesses em relação a esta matéria. E, portanto, acho que era a formulação que existe atualmente na lei, eu acho que é bastante razoável e equilibrada e não ficaria com... acho que o critério do substancialmente administrativo é mais importante do que o formalmente administrativo, porque não podemos excluir tudo aquilo que são questões só por... tudo aquilo que são matérias decididas administrativamente por outros órgãos que não a própria administração pública e, desde logo, se quiserem, podemos até juntar, porque estamos a pensar, evidentemente, nos poderes legislativo ou até poder judicial, mas pode a questão também colocar-se relativamente às empresas que têm capitais do Estado e que, evidentemente, por qualquer razão, podem praticar atos administrativos e pode dar-se o caso das empresas públicas praticarem também atos administrativos e formalmente não são considerados administrativos, mas, aliás, o próprio Código de Procedimento Administrativo manda aplicar o Código em determinadas circunstâncias. E, portanto, há até no próprio Código de Procedimento Administrativo uma preocupação de evitar que saiam do controlo da legislação do procedimento administrativo matérias que são materialmente administrativas, embora praticados por entidades que não são parte da administração.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, duas coisas. Primeiro, para dizer que o que nós acompanhamos, ou seja, acompanhamos a proposta do Bloco de passar de alargar para 6 anos o chamado período de nojo, e também acompanhamos a proposta do PSD de eliminação do número 2 da atual disposição. Agora, esta questão que foi aqui colocada e de que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro estava a referir, eu creio que aqui a questão de um ato ser materialmente administrativo e poder ser formalmente um ato legislativo, eu creio que há aqui algo que importa traçar. Se eu acho que isso pode fazer sentido, designadamente a nível do Conselho de Ministros, que designadamente por decreto-lei toma uma decisão que possa ser considerada como um ato materialmente administrativo e que este tipo de limitações possa ser oponível a algum membro do Governo que nessas condições não votaria com o Conselho de Ministros, vamos admitir que sim, mas já não é admissível num órgão como a Assembleia da República. A Assembleia da República, existindo algum tipo de conflito de interesses que não configura uma incompatibilidade, aquilo que impõe é que um deputado sinalize, não é? Que publicite a existência desse interesse particular, mas não deixa de votar, porque a sua ausência na votação poderia alterar poderia alterar o sentido da decisão do Parlamento e, de certa forma, seria uma forma de alterar a composição do Parlamento, de uma forma não prevista constitucionalmente. E, portanto, eu creio que, tratando-se de um ato legislativo da Assembleia da República, que normalmente ocorreria por via de reserva de lei, por exemplo, o exemplo dado de uma nacionalização direta, ocorreria por reserva de lei, constitucionalmente imposta, e, nesse caso, nós não poderíamos qualificar esse ato como administrativo, porque esse ato seria necessariamente um ato legislativo e o deputado não estaria impedido de votar, sendo que ele é legislativo. Neste caso, é legislativo. Independentemente, ainda que ele pudesse, em tese, ser qualificado materialmente como um ato administrativo, a partir do momento em que se trata de uma reserva de lei, não o é. Deixa de o ser. E, portanto, nós não podemos alterar assim, por essa via, a composição da Assembleia da República. Porque, enfim, isso teríamos que provocar aqui uma possibilidade de substituição automática no exercício do cargo, porque a correlação de forças ditada pelos eleitores não poderia ser alterada por esta via. E, portanto, aí esse ato teria de ser qualificado como um ato legislativo. É só isto que queria dizer.
Antes de dar, o Sr. Deputado Jorge Lacão já pediu a palavra, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também, mas antes, que ainda não se pronunciou, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria voltar atrás à questão relativa aos titulares de órgãos de soberania. Depreendi da resposta do PSD, que considera que esta definição está incorporada na definição anterior de cargos políticos e altos cargos públicos. Mas não é claro no nosso entendimento que assim seja. Explico porquê. Nós definimos no artigo 2º os cargos políticos e em nenhum destes momentos está elencado os magistrados. Definimos no artigo 2º, e aí poderia dar para essa interpretação, os membros dos órgãos constitucionais. Aí, eventualmente, poderia dar para essa interpretação. Mas depois, autonomizamos em artigo próprio, num novo artigo, decorre de uma proposta de PSD e do PS, os juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e provedor de Justiça. E, por isso, nós, na prática, do ponto de vista da interpretação da lei, estamos a dizer que há aqui um grupo à parte que não se incorpora nos dois argumentos anteriores. Nos dois artigos anteriores. E por isso, do nosso ponto de vista, não é líquido que esta interpretação que o PSD dá seja uma interpretação correta. Daí nós mantermos a afirmação dos titulares de órgãos de soberania. Resposta ao Sr. Deputado Jorge Lacão, e esta já não é a resposta à questão jurídica, mas sim à resposta política deste debate. À consideração política, se faz sentido ou se não faz sentido manter-se esta vertente. Posso responder com um conjunto de perguntas. Atualmente, um magistrado que detenha uma percentagem de capital numa empresa pode ou não deter essa percentagem de capital? Pode. Atualmente está ou não impedido de ter negócios com o Estado? Está. E por isso, pergunta-se ao contrário, porque é que vamos alterar a lei para permitir esses negócios com o Estado? Não parece que seja o caminho a seguir. E por isso, há aqui duas questões diferentes. Do nosso ponto de vista, a nossa proposta responde corretamente à questão jurídica e tem uma escolha política. O PSD não colocou em causa a escolha política, por isso depreendo que nessa matéria não quer nenhuma alteração à lei, mas mantém-se a questão jurídica e eu aí não estou seguro que a proposta do PSD seja melhor. Matéria diferente é a opinião do PS e essa é a matéria política. A divergência política é outro assunto. Eu acho que este é um ponto de votação e eu poderia, ao Sr. Presidente, um método de votação que nos permitisse a nós salvaguardar a questão jurídica. Isto é, nós temos uma posição política diferente do PSD no que toca ao número de anos. PSD defende 3, nós defendemos 8. Essa é uma divergência... 6, perdão. É o artigo... Foi aqui... Vi o artigo 8º e o número 8...
Foi uma via de compromisso para
o contrário. E o número 8 tomou vida própria. Mas essa é a divergência política, é a duração do período de nojo. Eu queria, para além dessa votação separada da divergência política, uma votação separada da divergência jurídica, porque nós não nos sentimos confortáveis a votar a proposta do PSD nessa matéria, por isso gostaríamos de ter salvaguardada esta vertente. Sobre a questão da eliminação, eu devo dizer que há pouco não percebi bem a questão que tinha sido colocada. De facto, por nós não tínhamos proposto a eliminação do artigo 2º, não tínhamos visto um problema de sobremaneira no número 2, no número 2, após o debate criado, consideramos que de facto faz sentido eliminar, é um reforço da transparência e por isso acompanharemos essa eliminação.
Sr. Deputado, antes de passar ao Sr. Deputado Jorge Lacão, para que não fiquem aqui dúvidas, eu percebi tudo o que disse, só fiquei com uma pequenina dúvida, porque ou eu entendi mal, ou pareceu-me que o Sr. Deputado fez uma interpretação ao contrário relativamente à questão dos órgãos de soberania. Vamos lá por partes. Nos artigos iniciais deste diploma, nós distinguimos duas realidades, cargos políticos e altos cargos públicos. Nos cargos políticos, retirámos de lá os magistrados. E depois criámos um novo artigo, que será um terço e um género, apenas para obrigações declarativas, em que acrescentamos os magistrados judiciais, que são titulares de um órgão de soberania. Neste artigo aqui, o que nós estamos a fazer é uma coisa completamente diferente. É dizer que, para efeitos do tal período de nojo, relativamente a determinado tipo de intervenções procedimentais, os titulares de cargos políticos e os titulares de altos cargos públicos, que são aqueles que lá atrás nós e onde não estão os juízes, têm este impedimento. Eu até acho que os juízes estarem aqui ou não estarem é um bocadinho indiferente, porque se olharmos para as alíneas, não estou a ver os juízes praticarem este tipo de atos administrativos, porque a função deles é uma função jurisdicional. Mas, enfim, estamos a circunscrever o universo àquelas duas realidades que deixaram de fora os juízes, por opção lá atrás. Ao se colocar aqui os órgãos de soberania, como o Bloco de Esquerda faz, importa-se para aqui os juízes. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda está a propor, objetivamente, na sua redação deste artigo, é, para além do elenco de cargos políticos que lá estão atrás e dos altos cargos públicos que lá estão atrás, também pôr órgãos de soberania, ou seja, cotejando aquilo que são os órgãos de soberania e o que é que lá está atrás nos cargos políticos, a única coisa que o Bloco de Esquerda, objetivamente, está a acrescentar, parece-me, posso estar a ler mal, é, para esta norma, para este impedimento específico, são os juízes.
É ao contrário. Nós não propomos acrescentar, mas a atual redação, e nós estamos sempre a partir do pressuposto, nós Bloco de Esquerda, foi assim nessa base que fizemos as propostas de alteração, que as leis atualmente em vigor irão ser substituídas por esta lei. O que está a ser proposto é uma retirada dos juízes desta restrição que atualmente existe. E isso é que nós não acompanhamos. Podemos dizer, e essa é...
Sr. Deputado, mas é que atualmente, na lei atual, os juízes não estão. Só está o Tribunal Constitucional. Na lei atual, os magistrados não estão abrangidos. Só estão os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. São os únicos que, na atual lei, são qualificados como cargos políticos... Lá isso, na lei em vigor.
E por isso é que aqui, é que na lei em vigor, digamos, o defeito que o Sr. Presidente está a dizer que enferma a nossa proposta é... defeito. Permita-me dizer o feitio, então. É exatamente o mesmo feitio da lei atual, que também, prevendo essa restrição, depois chega a este momento e engloba os órgãos de soberania. E por isso, é exatamente, o problema é igual dos dois lados. E o que nós propomos é que se mantenha esse feitio. E que não que se altere o feitio.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, vamos lá ver se vamos ao... Há duas questões sobre as quais eu me quero pronunciar. Começo por esta e depois vou à outra, na qual tive a argumentação do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Nesta, a questão é a seguinte. Quando nós estabelecemos o princípio do dever de declaração de património e rendimentos, também aos magistrados, de alguma maneira isso é aceitável no quadro da legislação que estamos a preparar, no entendimento de que esse dever é um dever que não contende, todavia, com o âmbito do das competências, dos deveres e do estatuto próprio dos magistrados enquanto tal. Porque se entendêssemos que tivesse alguma ligação com o âmbito do estatuto dos magistrados, ou seja, o acervo dos seus direitos e deveres funcionais, dos seus impedimentos, das suas incompatibilidades, das suas garantias, etc., se tivéssemos que ver com isso, já não poderíamos estar a legislar no âmbito do corpo legislativo que estamos a preparar. E, nomeadamente, não pode ser neste artigo. E não pode ser neste artigo, englobando-os aqui, porque já temos a interpretação em jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre uma norma da própria Constituição, que eu vos vou passar a referir, que é o número 1 do artigo 215, que diz que os juízes dos tribunais judiciais formam um corpo único e regem-se por um só estatuto. E a interpretação, e bem, do Tribunal Constitucional é que um só estatuto significa não só reserva de lei da Assembleia, como reserva de lei específica. Matérias que tenham a ver com deveres comportamentais que se refiram a magistrados só podem ser constitucionalmente admissíveis no âmbito do seu próprio estatuto e não fora dele. Portanto, quando aqui queremos fazer uma normação que com o conceito abrangente de órgãos de soberania também os englobássemos, estávamos a violar uma norma constitucional cuja jurisprudência já, aliás, está afirmada pelo Tribunal Constitucional e, volto a sublinhar, não pode ser. Não é por uma divergência política, é por um entendimento jurídico ao constitucional correto. Só isso e mais nada do que isso, neste ponto, não é para admitir segundo as leituras. Relativamente ao outro ponto... Sim. Por mim, sim, o Sr. Presidente é que determinará.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacau, apenas uma correção que é o seguinte. Na linha C, analisando com mais cuidado, e até porque é a redação que atualmente está em vigor, não, penso que não está em causa algum a Assembleia da República e no que diz respeito àquilo que são as deliberações por via legislativa de atos administrativos. Porque se especifica expressamente que estamos a falar de empresas e pessoas coletivas que intervenham nos procedimentos administrativos. Ora, a Assembleia da República não vai decidir sobre procedimentos administrativos em relação às empresas e às pessoas em concreto, não é? E, portanto, como não tem a natureza de decisão administrativa em relação às pessoas, eu penso que a questão em si... Eu não sei se estou a conseguir fazer-me explicar a questão. Não. Mais uma confusão, não. Ou seja, o que é que nós temos que ver o corpo do artigo, temos que ver o corpo do artigo em relação à linha C. No corpo do artigo, o que nós temos é titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que tenham participado em empresas, não é? ou pessoas coletivas de fins integrados os corpos sociais de pessoas coletivas de fins lucrativos, não podem intervir em procedimentos administrativos em que aquelas empresas e pessoas coletivas intervenham. Ora, se nós estamos a falar de procedimentos de natureza administrativa com interlocução com estas mesmas empresas, e nomeadamente estão aqui elencados quais são o objeto dessa mesma decisão, que é concessão, modificação de autorizações ou licenças, atos de expropriação, concessão de benefícios de conteúdo patrimonial ou doação de bens, eu penso que não se coloca a questão do ponto de vista do ato legislativo da Assembleia da República, que era, aliás, a preocupação que foi colocada pelo Sr. Deputado António Filipe. mas de qualquer das formas, disponível para ouvir a resposta do Sr. Deputado Jorge Lacão.
Continua o Sr. Deputado Jorge Lacão no uso da
palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Com o devido respeito, acho que a questão tem mesmo que ser clarificada e procurarei fazê-lo no seguinte sentido. Obviamente que o corpo deste número 1 se reporta à responsabilidade individual numa tomada de decisão, mesmo que essa tomada de decisão seja no contexto de um órgão colegial. Nada aqui o impede. Portanto, é o titular de um órgão político. E o titular de um cargo político pode estar a exercer uma determinada decisão, digamos, no exercício de uma competência individualizada ou no âmbito do exercício de uma competência partilhada. E a lei aqui não distingue. Portanto, como não distingue, vamos admitir as duas hipóteses. E aquilo a que eu chamei a atenção, e que de facto a interpretação do Sr. Deputado António Carlos Monteiro corroborou que a minha chamada de atenção tinha toda a razão de ser, é que não se pode correr o risco de uma interpretação vir a dar como consequência que, por exemplo, um dia se viesse a demandar a responsabilidade civil de um deputado pela prática de um ato materialmente administrativo. Porque os deputados, constitucionalmente, são livres no exercício do seu mandato. Desde logo, esta cláusula constitucional tem que ter um significado. O significado é que não são demandados civil e penalmente pelos votos e pelas deliberações que tomam.
Por isso mesmo, não faz
sentido. E sendo isso assim, a interpretação que acabou de fazer na sua primeira intervenção foi exatamente ao contrário disto que eu acabei agora de referir. Admitir que poderia haver alguma circunstância em que no exercício da função legislativa, materialmente administrativa, se tivesse que estabelecer essa inibição a alguém, mesmo que esse alguém fosse um deputado. Há dias ocorreu, da parte de um senhor deputado, não interessa identificar, uma interpelação em plenário, alegando que não participaria de uma determinada votação por se considerar inibido em função de uma determinada circunstância pessoal. Ora, aquilo que até hoje assumimos como certo é que um deputado pode e deve fazer declaração em plenário sobre uma virtual colisão de interesse em relação a qualquer matéria, mas nunca auto-inibir-se do direito, que também é um dever, de participações. E, portanto, não pode, não há cobertura nem constitucional, nem pode, consequentemente, haver cobertura legal, sob pena dessa cobertura legal ser inconstitucional, que limite a liberdade de exercício do voto do deputado, como disse há bocadinho o Sr. Deputado António Filipe, e, a meu ver, muito bem. Portanto, 230 deputados são sempre 230 deputados na plenitude do exercício do seu direito de voto, seja sobre o que for, que matéria seja. Mesmo que essa matéria, sendo formalmente legislativa, possa ter um conteúdo materialmente administrativo. E foi por isso que, para até evitar qualquer interpretação perversa, que até hoje não ocorreu, mas que com esta fórmula assim pudesse vir a ocorrer, eu sugeri que ela fosse precisada com o conciso em quaisquer outros procedimentos formalmente administrativos. Porque eu pedi para me explicarem se eu estivesse errado nisto, não conheço procedimentos formalmente administrativos que não sejam depois, que não possam dar lugar a decisões materialmente administrativas. Já ao contrário, de facto ocorre. Há até a expressão doutrinariamente consagrada de atos administrativos sob forma legislativa. E, portanto, é essa justamente a situação que eu acho que todos queremos evitar, e talvez até o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Portanto, o que eu sugeria ao proponente da norma era que, por um lado, mantivesse a referência aos titulares de cargos políticos sem os abranger, alargar aos órgãos de soberania, e aqui puséssemos este inciso esclarecedor do formalmente nos procedimentos administrativos, que acho que resolvia todos os problemas.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por dizer ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado Jorge Lacão que, da nossa parte, acompanhamos aquilo que foram as reflexões feitas por Vossa Excelência e que nós entendemos como aceitamos a sugestão da inclusão dos procedimentos formalmente administrativos, estando naturalmente na disponibilidade para encontrar outra redação que porventura possa reunir um maior consenso. Depois de dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com todo o respeito do mundo, que pensamos que da parte do Bloco de Esquerda não está a ver adequadamente o que está aqui em causa. Quando eu disse ao Sr. Deputado que da nossa parte os órgãos de soberania já estão incluídos na nossa proposta, não estava a incluir os juízes. Estava a considerar os órgãos de soberania que já estão incluídos nos cargos políticos. E porquê, Sr. Deputado? Porque o que está aqui em causa são as situações elencadas nas alíneas A, B e C. É a intervenção em concursos de fornecimento de bens e serviços, é a intervenção em contratos do Estado e demais pessoas coletivas públicas, é a intervenção em quaisquer outros atos ou procedimento formalmente administrativos. E, portanto, os magistrados nunca intervêm enquanto magistrados nestas situações. Um magistrado pode, porventura, intervir, mas se previamente tiver sido nomeado para um cargo político ou para um alto cargo público, e nessa altura passa a estar abrangido por aquilo que é a definição dos cargos públicos e dos altos cargos públicos e dos cargos políticos. Como tal, um magistrado nunca está abrangido naquilo que é a previsão deste artigo. E nessa perspectiva, não vemos porque é que vamos pôr aqui um magistrado quando depois não se lhe aplica nenhuma das situações que estão aqui descritas. Isto para nós não tem sentido. Por outro lado, quando um magistrado tem que intervir num processo onde tem interesses, que é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é ele ter detido nos últimos 3 anos, ter tido capital numa empresa relativamente à qual tenha que tomar uma decisão. Nesse caso, já o Estatuto dos Magistrados Judiciais já lhe obriga-o a declarar-se numa situação de impedimento e, na função jurisdicional, que não é o que está aqui colocado em causa, ele já não pode aqui assumir. Portanto, quando nós aqui falamos, quando olhamos para este artigo, estamos a olhar para o exercício da função política, da função executiva, e é nesse enquadramento que nós temos que olhar para este artigo e magistrado. Repito, enquanto tal, enquanto magistrado, nunca está abrangido por nenhuma das previsões que estão aqui feitas. E é só.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge da Cão, eu percebo a questão. Agora, gostaria de chamar a atenção que se está a tirar o menino com a água do banho. A preocupação relativamente aos deputados é legítima. E em relação aos deputados, eu penso que não temos dúvidas quanto ao que se pretende. Agora, eu gostava de chamar a atenção de que procedimentos formalmente administrativos não têm, por exemplo, determinadas empresas ou sociedades do Estado que estão abrangidas exatamente pela preocupação em acabar com a porta giratória que resulta da eliminação do número 2 proposto pelo próprio PSD. E, portanto, quando se fala em procedimento administrativo, é óbvio que, estando estabelecido no Código de Procedimento Administrativo, aliás, um conjunto de regras para definir em que casos concretos é que os procedimentos materialmente administrativos são abrangidos, remeter a definição da alínea C apenas para os casos formalmente administrativos acaba por excluir deste impedimento aquilo que são todas as outras situações que eu acho que devem ser abrangidas. E, portanto,
um exemplo?
Alguém que exerceu um cargo numa empresa pública que, por qualquer razão, passa a exercer, por exemplo, ou funções no governo ou noutra empresa pública, por exemplo, e que, evidentemente, deverá, a partir do momento em que se resolveu acabar com aquilo que são as portas giratórias, poderá ter que decidir, com um ato materialmente administrativo e não formalmente administrativo, sobre matérias que pode colidir com aquilo que se passa na outra entidade pública. E quando estamos a falar da definição, nós temos pessoas coletivas públicas, e temos pessoas coletivas e temos também empresas, não é?
Mas é que o ato materialmente administrativo
pode ser praticado por uma empresa. Não é, não. Não, o ato formalmente administrativo é... Não, estava agora a pensar no contrário. Um ato que tenha, que seja materialmente administrativo e que não tenha, não seja formalmente administrativo...
Pode ser um ato administrativo.
Mas é que o Sr. Deputado, Jorge Lacal, ao pensar no ato legislativo, está-se a esquecer dos outros atos que se podem... Acabei de lhe dar um exemplo. Mas não estamos. Mas o que eu estou é exatamente a dar o exemplo de. O artigo abrange não apenas os titulares de cargos políticos, mas também os altos cargos públicos. E nos altos cargos públicos estão os gestores públicos. E ao se colocar a fasquia apenas nos atos formalmente administrativos, está a fazer com que todos os atos que podem ser praticados em termos substantivos, todos os atos que são administrativos substantivamente e que são praticados designadamente no âmbito daquilo que são entidades que não praticam formalmente atos administrativos, desde logo as empresas, que podem praticar atos administrativamente, que são em termos administrativos, substantivamente administrativos, mas não são formalmente administrativos, ficam de fora desta preocupação. E, aliás, é por isso mesmo que eu estou a chamar a atenção para essa questão.
Mas essa questão que você está a colocar, se estivesse cá só procedimentos administrativos, essa sua preocupação prevalecia a mesma, que não é por causa de formalmente. O que está a dizer é outra coisa. É perguntar-se se atos sob o conceito de gestão ou de administração caberão todos eles no conceito de procedimento administrativo, independentemente da qualificação de formal ou não. Isso é que vale a pena que a gente medite sobre isso. E isso é que sim, é que faz sentido meditar.
Posso, Sr. Deputado João Carlos Monteiro, eu pedi que concluísse, porque senão não saímos desta.
Se me permite, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Lacão, sempre que... Sr. Deputado Jorge Lacão, sempre que são conferidos poderes da autoridade a pessoas coletivas que podem, inclusivamente, terem a natureza de empresas, se são praticados atos no exercício desse poder da autoridade, embora não sejam formalmente administrativos, são considerados materialmente administrativos. E, portanto, é-lhes aplicável, no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, ao abrigo daquelas alíneas em que estende a aplicação do Código de Procedimento Administrativo a estas realidades. Acho que a redação, se calhar, ou as opções que foram tomadas no novo Código de Procedimento Administrativo devem ser, essencialmente, o critério que deve ser seguido no âmbito da definição deste mesmo âmbito, e simplesmente se reduzir apenas aos atos formalmente administrativos deixa de fora muitas realidades que podem ser complicadas ficarem de fora. Mas vou-lhe dar um exemplo, que há pouco estava a falar. Quando estamos a falar do IAPMEI, que é uma entidade que presta apoio a empresas. O IAPMEI é admissível a porta giratória entre o IAPMEI e outra empresa pública, e que alguém saia de uma empresa pública e vá para o IAPMEI decidir apoios, ou outra entidade que atribua apoios financeiros a empresas. Eu penso que não. E acho que isso se deve evitar. E com o facto da decisão dos apoios que são atribuídos, ou se quiser, vou-lhe dar outro exemplo, o Instituto de Turismo, quer dizer, se atribui apoios e vai atribuir.
Sr. Deputado, eu acho que já toda a gente percebeu o ponto, pronto, senão não saímos daqui. Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, eu devo confessar que ainda não consegui ver, para além dos atos legislativos, que possa haver outros atos não formalmente administrativos, mas que sejam substancialmente administrativos, mas se mostrarem que, de facto, que esses exemplos existem, acho que, de facto, deve-se colmatar essa... Deve-se, mas eu não estou convencido, porque eu acho que o exemplo que o Sr. Deputado deu são atos formalmente administrativos. Os apoios do IAPMEI, não vejo como é que não são atos formalmente administrativos. Mas pronto, mas eu acho que se assim for, eu acho que se deve... que não se... Eu acho que se demonstrar se há atos administrativos que, ou seja, se há atos administrativos que não são atos formalmente administrativos, mas que ainda assim são atos administrativos, acho muito bem que esse problema seja consagrado, mas eu, enfim, acho que é uma questão a apurar. Agora, eu creio que relativamente a esta disposição, creio que de facto não cabem aqui os magistrados judiciais. Acho que a explicação que o Sr. Deputado Álvaro Batista deu é revemos-nos
nessa explicação, de facto, porque se um magistrado judicial tiver alguma possibilidade de interferir nos atos aqui previstos, não é na qualidade de magistrado judicial, é porque foi colocado numa outra função e é nessa função que responde. Por exemplo, quando um magistrado judicial de carreira é nomeado diretor da Polícia Judiciária, ele é diretor-geral. Não, e, portanto, é aí e são os deveres inerentes a diretor-geral que estão aí em causa, porque ele não está aí no exercício de nenhuma função jurisdicional. Estando no exercício de uma função jurisdicional, não cabe, não vejo nenhuma possibilidade de um magistrado judicial nessa qualidade de praticar este tipo de atos. E, portanto, quer-nos parecer que, de facto, não faz sentido incluir aqui os magistrados judiciais. Agora, o Sr. Deputado Jorge Lacão há pouco colocou uma questão que, atenção, que quando coloca a questão da unicidade estatutária, então, nesse caso, também a obrigação declarativa não pode ser consagrada aqui. Até a simples facto de obrigar o magistrado judicial a uma declaração de rendimentos teria de ser decidida no respectivo estatuto e não aqui. E, portanto, chamo só a atenção, e aqui estamos à vontade, nós não votámos favoravelmente a essa obrigação declarativa, mas a ser verdade... A ser verdade o que o Sr. Deputado Jorge Lacão diz, não é a ser verdade, ou seja, a ser dado como correto, juridicamente correto a formação, a ideia que o Sr. Deputado exprimiu aqui, e se a intervenção do Tribunal Constitucional é de facto tem de haver uma unicidade formal de estatuto, não podemos consagrar aqui a obrigação declarativa.
Ó Sr. Deputado, entendamos, a unicidade que a Constituição fala é para não haverem magistrados com estatutos diferenciados entre eles. Não é para haver um único diploma legal. Aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão chamou a atenção é resolvido de uma maneira muito simples. Tudo aquilo que a gente puser aqui tem que pôr no estatuto. Ponto.
Ah, pronto.
Agora, não há mal nenhum em que as coisas que estão no estatuto serem repetidas em várias outras leis. A própria Constituição da República é só uma. Mas quantos diplomas é que o Sr. Deputado conhece que repetem artigos da Constituição da República? Eu conheço imensos.
Sim, também.
Não tem mal nenhum. Tem mal nenhum. O que a gente não pode é fazer uma coisa no estatuto e outra coisa aqui.
Pois.
São coisas diferentes.
Pois.
A unicidade, para já que a Constituição fala, não tem nada a ver com um único diploma legal, tem que ver com não haver tratamentos diferenciados para os magistrados. Os magistrados têm que ter todos um único estatuto.
Estamos de acordo quanto
a isso. E aquilo que estiver lá no estatuto pode ser repetido noutras normas.
Estamos de acordo quanto a isso, só que acontece que vamos ter em simultâneo a decorrer um processo de revisão do estatuto dos magistrados judiciais, como se sabe. E o que significa que, assim, se nós consagrarmos aqui uma obrigação declarativa e ela não for repetida no estatuto, e o problema é assim, nós vamos aprovar isto antes de aprovar, vamos aprovar esta legislação antes de aprovar os estatutos dos magistrados judiciais, e, portanto, ela não tem eficácia, a não ser que depois o estatuto venha a repercutir de disposição idêntica.
Várias vezes chamou a atenção.
Bem,
depois da gente terminar o nosso trabalho, vamos ter que ver em que outros diplomas é que temos que inserir normas que aqui nós queiramos consagrar, porque é evidente que vai haver sítios onde vamos ter que replicá-las outra vez. Vamos ter as chamadas normas espelho. Mas tudo bem, quer dizer, não vem daí mal algum.
Embora é um espelho assimétrico, porque esta legislação não é de não, este é um espelho assimétrico, convenhamos, não é? Porque se o Estatuto tem essa cobertura constitucional,
eu queria que a gente, nesta fase, como combinámos várias vezes, nesta fase nos concentrássemos em conteúdos e não em inserções sistémicas no ordenamento jurídico e noutras matérias, em conteúdos. E a seu tempo veremos, como já várias vezes o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves chamou a atenção, eu estou a dizer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves porque foi, de facto, quem alertou pela primeira vez para o assunto e já o repetiu várias vezes. No final do trabalho, nem é das votações indiciárias, é no final do trabalho todo, antes de aprovarmos a lei, temos que ver aonde é que inserimos sistematicamente as várias normas e se elas são repetidas em vários diplomas ou não, logo se verá. Eu tenho o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e depois o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando chegar aqui a uma solução que eventualmente cautele a questão que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro levantava, que era não tanto de... Eu acho que há até extravasa um bocadinho a discussão entre o formal e o materialmente administrativo. O ponto é mais haver realidades que estão abrangidas pela previsão da norma, nomeadamente setor empresarial, em que há uma participação, mas isso não transforma a entidade em necessariamente suscetível de praticar atos material ou formalmente administrativos. E se calhar, tentando uma quadratura do círculo, um ensaio, poderíamos, ao invés de fazer uma referência a procedimentos administrativos, fazer referência antes a procedimentos decisórios administrativos ou direito privado. E, portanto, por esta via, procedimentos decisórios administrativos ou de direito privado e, portanto, ou uma referência a negócios jurídicos, portanto, mas algo que complementa adicionalmente... É, porque o fundamental é que não haja intervenção nestes procedimentos decisórios, sejam eles direito administrativo, direito privado, uma vez que estamos no universo ou no perímetro de entidade que, mesmo não sendo pessoa coletiva de direito público, é ainda assim, tem uma participação ou tem um elemento qualquer que torna essa presença ainda exercício do direito público. E, portanto, esta é uma possibilidade. A alternativa há pouco era quaisquer outros procedimentos formalmente administrativos ou negócios jurídicos e seus atos preparatórios, por exemplo, que também acautelaria. Procedimentos decisórios. Só para dar nota que, acrescentando este inciso, abrangendo situações em que há aplicação de direito privado
esse, e, portanto, esse inciso obrigaria que no proémio das alíneas se pusesse não podem nessa qualidade intervirem, porque é evidente que eles relativamente a atos, claro, mas é que há atos decisórios privados, senão nem uma coisa nem outra. Eu tenho o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares primeiro. O Sr. Deputado Pedro Galvares terminou. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A Dona Carlos Monteiro quer se referir ainda a esta questão dos... Então, pedia-lhe que fosse conciso, que é para depois passarmos à outra parte.
Sr. Presidente, vou procurar ser conciso e, aliás, no seguimento daquilo que foi a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, chamar a atenção de que o que está aqui, essencialmente, em cima da mesa, tem a ver com a natureza administrativa e, eventualmente, o critério que mais adequado seja o critério do Código de Procedimento Administrativo e, portanto, talvez não fosse má ideia remetermos para esse critério que poderá ajudar a resolver a questão. Eu estou só aqui à procura agora da norma, mas uma vez que está
dependendo... Inciso, se me permite, a razão pela qual isso pode não funcionar é só uma. É que, a razão pela qual este artigo não remete só para o CPA é que ele não... O CPA apenas inibe com incompatibilidades ou impedimentos os casos em que houve intervenção do titular num procedimento.
Sim.
Esta norma vai mais longe e acautela todo o período de 3 anos para trás. Portanto, eu não sei se essa solução seria suficiente,
senão
bastava-nos a remissão para o CPA.
Então eu não me consegui explicar. É que... O que eu estou a dizer é os procedimentos que estão abrangidos pelo CPA. Ou seja, o CPA, o novo, estabelece um âmbito de aplicação. Não é as incompatibilidades ou os impedimentos do CPA. É o âmbito de aplicação do CPA que tem estabelecidas aquilo que são, de alguma forma, um critério de distinção entre aquilo que é a natureza administrativa e aquilo que é formalmente administrativo. Ou seja, o CPA pode ser aplicado para além daquilo que são as entidades administrativas. E só uma correção. Há pouco eu falei do IAPMEI. Não. É porque o CPA admite como não sendo formalmente administrativo, mas substancialmente administrativo. Não é? E, portanto, estou só... Se o Sr. Presidente me der um pouco de tempo, eu encontro aqui a norma em causa. Agora, a questão é, o CPA define aquilo que são os atos formal e substancialmente administrativos, à qual se aplica na sua totalidade, não é? E depois tem os atos administrativos que são praticados por outras entidades. Há pouco eu dei o exemplo do IAPMEI, não foi o melhor exemplo, peço desculpa, mas, por exemplo, o ICF... que é uma EPE, uma empresa, em que pode ter atos que são praticados que têm natureza empresarial e, portanto, seguem o direito privado, e depois tem os atos que são praticados que têm natureza administrativa, aos quais é aplicável parte do Código de Procedimento Administrativo e não todo. Mas, e por isso, excluir, por exemplo, o ICEP porque não está a praticar atos formalmente administrativos, ao qual é aplicável todo o Código de Procedimento Administrativo do âmbito de aplicação desta norma, por exemplo, eu acho que não é o objetivo pretendido. E, portanto, a preocupação com a questão do poder legislativo pode levar a que parte da administração fique de fora. E aí é que eu estava a tentar adiantar que o critério de aplicação do CPA pode ser eventualmente a fronteira que permite resolver o problema que o deputado Jorge Lacão colocou e que será, enquanto fronteira, provavelmente aquele que nos ajudará a clarificar o que se pretende.
Pronto, eu só para concluir esta parte, enfim, sujeito obviamente depois a quaisquer propostas para o guião de votações que os senhores deputados entendam fazer, eu acho de facto que a questão levantada originariamente pelo senhor deputado Jorge Lacão teve que ver fundamentalmente com a questão dos, enfim, dos... Dos atos decisórios de natureza legislativa e que possam ser materialmente administrativos. Com a redação proposta pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu acho que a questão fica resolvida por outra via. Ou seja, ao se dizer que são quaisquer processos decisórios, sejam de direito administrativo, sejam de direito privado, a questão de natureza legislativa fica necessariamente de fora. Podemos depois alisar a redação.
Eu vou enviá-la, redigi aqui, em quaisquer outros procedimentos formalmente administrativos, bem como em negócios jurídicos e seus atos preparatórios, em que aquelas empresas e pessoas coletivas intervenham, é suscetíveis de
tal. Sim, uma redação que deixe claramente de fora, que era a preocupação originária, os atos de natureza legislativa, ainda que por alguma perspectiva interpretativa, possam ser considerados como contendo materialmente procedimentos administrativos. E, portanto, desde que isso fique de fora, eu penso que as duas questões suscitadas ficam resolvidas.
Mas se o Presidente me permitir, por exemplo, o artigo 2º do Código de Processo Administrativo, no número 1, dispõe o seguinte: as disposições do presente Código, respeitando a princípios gerais ao procedimento e à atividade administrativa, são aplicáveis à conduta de quaisquer entidades, independentemente da sua natureza, adotada no exercício de poderes públicos ou regulada de modo específico, por disposição do direito administrativo. Ou seja, estamos a falar aqui, essencialmente, dos atos materialmente administrativos. Não são formais, não é formal.
Mas, Srs. Deputados, eu peço que não, se a gente se põe aqui a discutir doutrina...
É um remate muito rápido, só para sublinhar o seguinte, mas, Sr. Deputado, é precisamente a questão que colocou e com a qual concordámos de dizer como aqui abrangemos entidades que estão no perímetro do interesse público, sem estar no perímetro da administração pública, se justificar fazer este alargamento, é que essa formulação de recorrer ao CPA não serve, porque efetivamente nós reconhecemos que não são atos material nem formalmente administrativos, são atos praticados, são negócios jurídicos praticados por entidades que são de direito privado, mas que por força destes elementos que aqui os qualificam, nomeadamente percentagens de capitais e afins que as puxam para esta garantia de proteção do interesse público, não são materialmente administrativos, mas ainda assim estão sob este escopo de proteção. Porque o CPA, de facto, cingiu-se claramente na nova versão àquilo que é materialmente o universo da administração pública, e aqui estamos fora do perímetro, estamos no setor empresarial do Estado, muitos deles é de estrutura privada, quer no que diz respeito à natureza da pessoa coletiva, quer no que diz respeito à estrutura dos atos praticados. Devem, e por sim é que sugerimos que se faça esta referência expressa a negócios jurídicos e atos privados, porque eles o podem ser. Trocado por miúdos, numa entidade que ativa a presença do antigo destes titulares e que estamos a falar de percentagens de capital em empresas naquelas conhecidas nos termos do artigo 8º, efetivamente o que podemos ter são situações integradas no setor empresarial do Estado, que por outra via não chegavam ao materialmente administrativo, mas em que entendemos, nós legislador, que nestes casos deve haver essa inibição, porque está no exercício e em defesa do interesse público nessas entidades.
Muito bem, depois verão nas redações se concordam ou se querem propor redações alternativas. Cada um tem o direito de propor as redações alternativas que quiser, não tem o direito de obrigar os outros a concordar consigo próprio. Então, ficarei à espera de uma proposta alternativa. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, a inclusão ou não dos titulares de órgão de soberania no artigo 1º, tenha, no número 1 do artigo 6º, obrigado pela correção, tem a ver com a concessão ou não de se tem algum tipo de natureza executiva nas suas funções. Passamos a argumentação sobre o que é que está definido enquanto cargo político e alto cargo público, mas para a discussão da parte executiva. E nessa vertente, parece-nos que a proposta do PST não tem validade, Um exemplo concreto. Atualmente é previsto, está previsto no enquadramento e na organização do sistema judiciário que a gestão dos tribunais possa ser efetuada também por magistrados judiciais. E por isso estamos a falar de competências executivas que podem, de facto, enquadrar-se na defesa ou na ausência dela da separação dos interesses privados dos interesses públicos. Um exemplo concreto, coisas simples. Para um tribunal, pode-se comprar uma resma de papel a determinada livraria ou papelaria que é detida do capital do juiz que está, nesse momento, a ter as competências da direção da parte administrativa do hospital, do tribunal, perdão. Peço desculpa, estou extremamente cansado hoje, este dia não acaba. E por isso, do nosso ponto de vista, há de facto uma alteração material ao atualmente previsto. Coisa diferente é podermos discutir a inserção aqui ou noutro sítio qualquer da lei desta restrição atualmente existente. Podemos discuti-lo. Agora, do nosso ponto de vista, a restrição deve manter-se, até porque este exemplo concreto demonstra na sua necessidade. Ou, dito de outra forma, este exemplo concreto demonstra, pelo menos, uma explicação mais cabal para se retirar a restrição atualmente existente. E, por isso, insistimos nesta ideia de que não deve ser permitido aos magistrados judiciais terem este conflito de interesses nos negócios com o Estado.
Eu percebo o ponto agora suscitado pelo deputado Pedro Filipe Soares. Eu acho que, de facto, valia a pena pensar nisso porque, de facto, a reforma do sistema judiciário, que já vem da anterior legislatura, atribui aos magistrados funções de gestão do tribunal, ou podem atribuir aos magistrados funções de gestão do tribunal que não são de natureza jurisdicional. A dúvida está em saber se, quando os juízes atuam nesse exercício, estão a fazê-lo na qualidade de titular do órgão de soberania, porque aí, teoricamente, só podem ter funções jurisdicionais, ou se estão a fazer enquanto altos cargos públicos. O problema, pensando em voz alta, é que lá atrás, neste diploma, no artigo da definição dos altos cargos públicos, nós não os pusemos. E, portanto, eu percebo o ponto, acho que de facto vale a pena olharmos com um cuidado maior, porque a questão suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo menos marginalmente, em determinado tipo de circunstâncias, parece fazer sentido. Mas eu deixava isso um bocadinho, hoje não vamos votar nada disto, estamos a discutir o artigo 6º. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não é por querer ser teimoso, mas volto a sublinhar o seguinte. Quando nós metemos nesta lei uma cláusula sobre o dever de magistrados apresentarem declarações de rendimentos e património, estamos numa fronteira. E a fronteira para legitimar uma norma dessas, em lei ordinária, é de se considerar que esse dever é um dever geral de um titular de cargo, não é político aqui, é cargo público relevante aprendido na lei, mas que não contende ainda com o acervo de atribuições, competências, encargos, inibições, limitações, garantias e incompatibilidades. E tudo isso faz parte do Estatuto. E a Constituição é clara sobre isto, porque a Constituição, eu há bocadinho li, peço desculpa, vou ler outra vez. Os juízes dos tribunais judiciais formam um corpo único e regem-se por um só Estatuto. E isto quer dizer, na interpretação jurisprudencial firmada, de que não há apenas reserva de lei, há igualmente reserva de lei especial. Todas as normas que tiverem que ver com deveres inerentes ao comportamento de deputados têm que estar incitas no seu estatuto. E, portanto, a melhor maneira de discutirmos depois se as garantias, as incompatibilidades e os impedimentos dos magistrados são os melhores ou os piores é na discussão do estatuto próprio dos magistrados e não numa norma geral que fica aqui diluída no corpo desta lei ordinária. Volto a sublinhar isto, sob pena de termos aqui um problema relativamente à não consideração de uma jurisprudência que eu acho que está afirmada. Agora, o Sr. Presidente colocou outra questão. É saber se os atos materialmente administrativos dos magistrados, mas no âmbito da gestão dos tribunais, devem ser regulados como são regulados os outros atos materialmente administrativos de outros titulares, ou devem ainda caber no âmbito dos estatutos dos magistrados. E eu considero que devem continuar a caber no âmbito dos estatutos dos magistrados. Porque, embora tenham especificidades administrativas, são ainda do domínio da administração dos tribunais e só podem, no que aos magistrados diz respeito, ser exercidos por magistrados no âmbito dos respectivos direitos e dos respectivos deveres. Portanto, eu aí era realmente prudente no sentido de não alargar mais uma vez o âmbito de aplicação às magistraturas, nem por via direta nem por via indireta, do conceito geral dos titulares de órgãos de soberania, e com isto me calo.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu creio que o problema fundamental é partirmos para esta proposta de alteração como ela sendo uma inovação à lei. E se ela fosse uma inovação à lei, os problemas elencados pelo Sr. Deputado Jorge Lacão faziam sentido. Mas ela não é uma inovação à lei. Está prevista atualmente na lei e, por isso, das duas uma, ou os problemas elencados teriam sido feitos em 96, que é a data desta alteração, ou, não tendo sido nessa altura, nós agora não temos que nos confrontar com eles. Porque apenas estamos a confirmar, rearrumando de outra forma, é certo, mas apenas estamos a confirmar as mesmas obrigações e restrições previamente existentes. Este debate já tivemos em larguíssimas matérias. Um bom exemplo disso é a questão de leis eleitorais. Quando há alterações a leis eleitorais, e se discute sempre se tem que ser por dois terços ou não. Quando a jurisprudência disso é que tem de ser por dois terços quando há uma alteração ou aos direitos ou às obrigações, uma inovação. Neste caso não existe. Nós já discutimos nesta comissão exatamente a mesma coisa no que toca às regiões autónomas, exatamente a mesma discussão. E por isso, o que nós resolvemos da outra vez, devemos resolver agora. Admito, e não temos nenhum dogma sobre a matéria, que em vez de estar neste ponto seja arrumado no outro lado. Mas o dogma para nós, que é a nossa posição de princípio, é que em algum lado tem de estar arrumado, porque não podemos tirar a restrição atualmente existente. Esse é para nós o ponto fundamental.
Eu, pessoalmente, devo dizer que tendo a concordar, salvo melhor opinião. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para tentar contribuir para a discussão desta temática. A questão é assim. Na minha perspectiva, os juízes são órgãos de soberania enquanto no exercício da função jurisdicional. Quando um juiz está a agir enquanto presidente do tribunal para administrar o tribunal, na minha perspectiva, não pode ser considerado como um órgão de soberania. É uma função diferente. E, por outro lado, é importante que se faça a distinção, é importante que se faça a distinção entre aquilo que é a função do juiz no exercício da função jurisdicional e a função do juiz enquanto administrador do tribunal, como nós temos muitos outros administradores, muitas outras entidades, muitas outras que podem tomar decisões em matéria de despesa pública e que não estão abrangidas por este decreto, porque a dimensão dos valores que eles vão movimentar não justifica a inclusão. Não está aqui metido um chefe de divisão que trabalha numa pequena autarquia, não está metido nesta responsabilidade. No entanto, ele pode ter delegação de competências e nós não metemos aqui todas as pessoas que podem adjudicar despesas. Está-se aqui a pensar em situações onde se justifique pela dimensão do valor, dos valores movimentados, para a decisão, pelo volume dos processos que vão ter que ser movimentados, que justifique estarem abrangidos pela lei. Porque senão a lei vai ter tantas entidades aqui metidas que na prática é absolutamente impossível de funcionar. Por outro lado, queria dizer o seguinte, titulares de órgãos de soberania, como está na proposta do Bloco de Esquerda, mesmo que se quisesse abranger os juízes nessa sua função de gestores dos tribunais, gestores com competências deveras reduzidas, acho que é importante ter-se essa noção, há órgãos que têm competências muito superiores em termos de despesa pública e que não estão abrangidos pela lei. Não há, objetivamente, nenhum impedimento que a delegação de competências possa ser, chegar ao chefe de divisão da Câmara mais pequena ou do serviço mais pequeno. E nós sabemos que é normal haver delegações de competências em termos em matéria de despesa em todos os graus da administração. Que mesmo que se entenda que os juízes nessa sua função estão aqui abrangidos, dizer órgãos de soberania, na nossa perspectiva, não tem muito sentido. Nesse caso, teríamos que especificar. Portanto, objetivar e dizer que era aos juízes que desempenhassem aquela função e não pôr aqui, portanto, a terminologia órgãos de soberania. Até porque nós, para que a lei fique clara, nós temos órgãos de soberania identificados nos cargos políticos. E estarmos aqui a dizer titulares de cargos políticos e depois a repetir órgãos de soberania sem fazer distinção, fica a lei confusa e, nossa perspectiva, não tem muito sentido. Nós, obviamente, ouvimos aquilo que foram os comentários de todos, vamos refletir naturalmente sobre esta questão e depois, quando chegar à altura do guião de votações, apresentaremos as nossas propostas de alteração, se assim entendermos. No entanto, por enquanto, continuamos a entender que não tem justificação incluir aqui os órgãos de soberania identificados como tal, nos termos que o Bloco de Esquerda o faz.
Eu tenho ainda a inscrição do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas antes só fazer uma chega e pedir a atenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu materialmente, como disse há pouco, percebo a questão do Bloco de Esquerda e, relativamente à situação concreta, tendo a concordar com ela. Fica-me apenas uma dúvida, e que agora foi aflorada pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, que é, de facto, quando na função de juiz-presidente, que é aquele que tem capacidade para a prática de atos executivos, era preciso verificar-se na legislação sobre a reforma judiciária, mas eu, em primeiro lugar, não sei se não está lá que nessa função é-lhes atribuído competências equiparadas a diretor-geral, porque se assim fosse, ficava logo pela redação do artigo 2º. De qualquer maneira, a minha segunda dúvida é relativamente à atual jurisprudência do Tribunal Constitucional, com o qual eu devo dizer que não concordo, mas que foi habilidosamente construída para resolver uma situação concreta, o entendimento do termo gestor público é todo aquele que tem poderes de gestão da coisa pública. É esta a doutrina atual do Tribunal Constitucional. E, portanto, os gestores públicos não são só aqueles que estão submetidos ao Estatuto de Gestor Público, são todos aqueles que foi por isso que o Tribunal Constitucional considerou que os administradores da Caixa Geral de Depósitos, tendo-lhes sido retirado o Estatuto de Gestor Público, ainda assim, para efeitos de obrigações declarativas, eles contavam como gestores públicos. Fica-me então a dúvida, face a essa interpretação, se os juízes-presidentes, quando investidos na gestão da coisa pública chamada tribunal, e não na função jurisdicional, não são, para efeitos do conceito do Tribunal Constitucional, considerados gestores públicos. Porque, se assim forem, eles caem logo no conceito de altos cargos públicos, que está já previsto na presente lei. De qualquer maneira, como a questão, a dúvida subsiste, ou seja, e parece que todos estamos de acordo, à volta desta mesa, que quando no exercício dessa função eles devem estar impedidos de tomar decisões relativo a empresas de que sejam detentores do capital nos últimos X anos, eu acho que vale então apenas, em termos de redação, como disse o Sr. Deputado Álvaro Batista, verificarmos qual a precisão para que não subsistam amanhã dúvidas de que, nesse exercício de função de gestão da coisa pública, que não na função jurisdicional, quando investidos por força dessa, por inerência das suas funções, porque o juiz-presidente do tribunal é, pela inerência de ser juiz daquele tribunal, que ele exerce funções de presidente nesse tribunal. Ou um deles vai exercer funções de presidente desse tribunal. E, portanto, é por inerência das funções jurisdicionais. Porque se ele não fosse juiz daquele tribunal, também não lhe eram atribuídas competências em matéria de decisão da coisa pública do tribunal. E, portanto, vale a pena, de facto, pensarmos um bocado a redação, sendo certo que me pareceu, da discussão à volta da mesa que, quanto à questão colocada pelo Bloco de Esquerda, estavam todos de acordo. Ou seja, ninguém pretende que, quando chamado, se a lei o permitir, a exercer funções de gestão da coisa pública, este impedimento não lhes seja, por razões de transparência e de isenção, também cometido. E, portanto, eu penso que é um bocadinho esta a súmula. Logo veremos como é que é possível redigir em termos de votação esta matéria. Eu percebo também que a forma simplista de dizer órgãos de soberania, não sei se calhar há alternativa, pode ser que não haja, logo se verá. E o Sr. Deputado Álvaro Batista seguramente contribuirá para tentar encontrar uma alternativa de redação que depois, em termos de guião de votações, ficará ou órgão de soberania ou outra coisa qualquer, aqui ou autonomizado, mas quanto à questão de fundo, penso que ficámos todos de acordo. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, só para sublinhar que, tendo nós evoluído em termos daquilo que é a redação da atual lei, criando o tal tercio genus, que no fundo inclui os magistrados, que a simples remissão para o órgão de soberania não parece que seja neste momento adequado. Se pretende que efetivamente os magistrados sejam abrangidos, a redação deve propor então que sejam incluídos. Não posso, no entanto, deixar também de chamar a atenção, nomeadamente com a questão dos atos materialmente administrativos, que a preocupação que existe em relação aos juízes e aos magistrados em geral, por natureza, levanta todo um conjunto de questões e pode obrigar a reabrir a discussão que há pouco estávamos a ter com a questão dos deputados. Eu acho que a questão tem que ser resolvida no âmbito da linha C e não vou voltar a ela agora, vamos ponderar quanto àquilo que pode ser a melhoria de redação, mas tem exatamente a ver com a natureza do procedimento administrativo e com o facto de poderem os magistrados praticar atos que são, em termos da sua natureza administrativos, como aquisições e a compra de papel, ou o que seja, que em alguns casos poderá ser-lhes aplicável.
Sim, senhor, eu acho que com isto terminamos a discussão do ponto 6. Já todos pronunciaram também em relação ao número 2, isto ficámos aqui muito tempo no número 1, mas relativamente ao número 2 já todos pronunciaram. Eu penso que isto para acabar às 8:30, entrar no artigo 7º talvez não valha a pena, e portanto ficávamos por aqui. Temos que marcar a próxima reunião. Eu distribuirei, como habitualmente, o projeto de guião de votações, nomeadamente este artigo 6º, não é nada, e peço encarecidamente aos senhores deputados que não transportem a discussão de novo para a próxima reunião, que formulem propostas alternativas de votação para que a gente possa votar as redações que entendam, cada um entenda, ser aquela que é mais adequada. Isto é votações indiciárias, logo se vê qual é em torno de qual redação é que se forma uma maioria indiciária. A próxima reunião, senhores deputados, nós temos um problema na terça-feira, a maior parte dos deputados desta comissão, é que na terça-feira temos a audição do ministro, regimental do Ministro da Administração Interna, que eu penso que a esmagadora maioria dos deputados desta comissão quererão participar nela, ou não, dirão, sua justiça. Eu propunha a alternativa de terça-feira, na quarta-feira há debate mensal com o Primeiro-Ministro, o debate mensal normalmente termina por volta das 5:00, 5:00 e pouco,
Conferência de Líderes...
Aí alterou?
Não alterou o debate quinzenal, mas acrescentou-lhe um debate sobre a Europa a seguir ao debate quinzenal.
Então repetimos quinta-feira, 2 a 8. É um puto estativo, acaba cedo, não é? Portanto, pedimos então 2 a 8... Não, da manhã 8, peço desculpa. Quinta-feira da semana que vem.
Dia 10.
E não podem mudar essa reunião do grupo de trabalho?
Só se mudarmos para as 14.
Se mudassem o grupo de trabalho é menos gente, agradecíamos. E marcávamos aqui a reunião para o fim do plenário, logo a seguir ao puto estativo do CDS. Senhores deputados, então ficará assim, as leis eleitorais, quem é o coordenador da... É o Sr. Deputado José Silvano. O Sr. Deputado José Silvano fará a alteração da hora da reunião. E fica então para quinta-feira, no final do plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Precisamos de reunir antes. Vê lá nos teus buracos como é que se consegue encaixar isto.
Depois de ter a questão das docências também.
Ó, Zé Silvano. Zé Silvano. Zé Silvano.
Arrastadas na sexta-feira.
Ali embaixo está.
Ah, sim, sim, sim.
A sessão parlamentar.
Dias da.
Jogo de cintura.
Jogo de cintura, da mãe. Nem sei porque não vou fazer nesse.